programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, queridos ouvintes. Esse é o programa Vida Pastoral, transmitido pela Rádio Arca da Aliança. Quero acolher com carinho cada um de vocês que nos ouve nesta manhã. Acolher também aqueles que nos ajudam a fazer sempre esse programa. Seja bem-vinda, Carol. Seja bem-vinda, Júlia.
Olá, padre. Olá, ouvintes. Na semana passada, eu citei um oi especial para a mãe da Elô, né? Mas eu tinha esquecido o nome dela. Mas hoje eu vou dar um oi mais especial, então. Olá, dona Salete. Muito obrigada por nos ouvir todos os programas. Desde a época que era meio-dia, né? E agora 11 horas aqui na Rádio Arca da Aliança. Então, quero acolher com carinho a todos os nossos ouvintes assíduos, por mais que eu não sei o nome de todos, é com carinho que a gente sempre lembra de vocês e quem participa também com a gente nas redes sociais, comentando, também nos ao vivo quando a gente faz na Rádio Arca da Aliança. Então, carinho especial a todos esses nossos ouvintes.
Olá, Padre Gélio. Olá, Carol. Olá a todos os nossos ouvintes. Eu estava um pouco sumida do programa Vida Pastoral. Mês de março foi um pouco turbulento, mas a gente confia em Deus e tudo passa, então estou de volta ao programa, retornando das minhas férias. E com saudade já do programa, de gravar e estar aqui com vocês. Que o programa seja muito bom para todos nós e muito proveitoso.
Seja bem-vinda novamente, Júlia, né? A Júlia que também viveu a sua quaresma, também viveu a Semana Santa através, então, da perca de dois familiares e teve um período de férias e agora, então, retornando ao nosso programa. Seja bem-vinda e que o ressuscitado possa sempre brilhar na sua vida, na sua família também.
Muito obrigada.
Hoje quem não está conosco é o Eduardo, né?
Isso, eu ia citar agora o nome dele.
E o nosso programa também, ele é transmitido pelas web rádio.
A gente lembra agora a web rádio Na Presença de Deus, de São Francisco, a web rádio Vida Nova, de Jaraguá do Sul, e também a web rádio Santa Rosa de Lima, lá da paróquia Cristo Ressuscitado do Floresta. Lembrando também que você pode ouvir todos os programas no Spotify, procurando por Vida Pastoral. Então, se você perdeu algum programa e quer escutar o restinho desse, se não puder ouvir ainda, você pode procurar a gente por lá também.
Queremos ir preparando o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Você que está com a Bíblia aí perto de você, então, o Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 1 a 19.
Leitura da palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apascenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apascenta as minhas ovelhas." Pela terceira vez, perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir." Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: "Segue-me." Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo da Páscoa e temos aqui a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos, ou seja, aos apóstolos. Sendo que ele apareceu a sete dos apóstolos como um pedinte à beira do mar. Pergunta a eles se eles têm alguma coisa para comer. Esse evangelho é rico em detalhes e símbolos e recorda outros momentos vivenciados dos apóstolos com Jesus. Desde o chamado vocacional, com a pesca milagrosa, a gente pode ver em outro evangelista, Lucas 5, de 1 a 11, no qual Jesus tinha anunciado que eles seriam pescadores de homens. Jesus já tinha aparecido após, então, a sua ressurreição, primeiramente as mulheres, e elas foram anunciar aos apóstolos. Jesus tinha aparecido, então, aos discípulos que estavam a caminho de Emaús, mas propriamente aos apóstolos apareceu a primeira vez aos 10, não estava com eles Tomé. Uma segunda vez apareceu então com Tomé juntamente com os outros 10, e essa é a terceira vez. Por um lado, percebemos algo muito positivo. Os apóstolos não estão mais com as portas fechadas, aparentemente não estão com medo. Eles estão vivenciando o seu cotidiano, porque a maioria deles eram pescadores. Então, saíram a pescar. Por outro lado, aparentemente eles estão desanimados e voltam a pescar. Não foram cumprir o mandato do Senhor de anunciar o reino de Deus. É preciso seguir a vontade do Senhor. Mesmo que o Senhor tinha soprado o Espírito Santo sobre eles, eles ainda não tinham certeza, não tinham forças suficientes. Contudo, foi João, o discípulo amado, que reconheceu o Senhor na beira do mar, na voz daquele pedinte. Quem ama reconhece a presença do ressuscitado na Eucaristia, na palavra, nos nossos irmãos e irmãs, seja qual for a condição social, seja a pessoa pobre, rico, não importa a sua etnia. A igreja sempre se preocupou com os pobres, ajudando de tantas maneiras. Na nossa diocese, de modo especial, a gente tem a ação social nas paróquias, temos a pastoral da criança, que preocupa com as crianças, o nosso lar de idoso, a pastoral da pessoa idosa, temos a comunidade Eis-me Aqui, que se preocupa e alimenta pessoas em situação de rua. Futuramente teremos a Casa Santo Egídio, uma casa de passagem que vai abrigar, então, seja pessoas em situação de rua, como também migrantes. Mas ainda é preciso mais, é preciso uma conversão pessoal, uma conversão de coração de cada um de nós. No Evangelho, o texto explica que Simão Pedro estava nu e depois atira-se ao mar. Mas o nu aqui recorda da passagem de Adão e Eva. Após o pecado, a desobediência, eles sentiram-se nu. Aqui Pedro também sentiu-se nu, pois é difícil alguém sair nu para pescar, como disse, né? Pois o Senhor aparece aqui a Pedro pela terceira vez. Recorda então a passagem que Pedro negou 3 vezes o Senhor antes do galo cantar. Recorda que Pedro sentiu vergonha por não ter reconhecido novamente o Senhor. Assim também, nós nos sentimos envergonhados porque não reconhecemos o Senhor em nosso cotidiano, em nossos irmãos e irmãs que são necessitados, e diante dos nossos erros e pecados, também nos sentimos como nu. Parece que todas as pessoas olham para nós e enxergam o nosso erro. Então, claro que é o sentido da culpa e tudo mais, mas é um sentimento de estar nu, como todas as outras pessoas estivessem nos olhando. Depois da pesca milagrosa, Jesus oferece alimento aos apóstolos e ensina, como ensinou na última ceia, que reparte o pão e o peixe e distribui. Se antes Pedro negou 3 vezes, agora é convidado também a reafirmar a sua fé. E Jesus pergunta: me amas mais do que esses? Aí depois a segunda pergunta: tu me amas? E novamente a terceira: tu me amas? Parece entristecer Pedro, contudo é para reafirmar a fé. Também existe um detalhe aqui que o primeiro é chamado de cordeiro. Cordeiro é então o macho pequenininho. E ovelhas é as fêmeas. Então, recordar que aqui são os mais vulneráveis também. Em diante de tanto discurso de Jesus e até mesmo dos apóstolos, recordar que Jesus sempre disse que é preciso cuidar das viúvas, dos órfãos. Claro que aqui o pastor não se preocupa somente com aqueles, se preocupa com todos. Então, por isso, apascenta o meu rebanho. Então, ele depois vai acrescentar isso também, né? Mas o quanto é importante percebermos isso. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro porque ele já tinha delegado a ele essa missão tão importante de conduzir a igreja, de continuar a sua missão de anunciar o reino de Deus. E essa missão foi delegada ao Papa Francisco, aos bispos, a cada um presbítero, mas também a todos nós batizados. E só quem ama pode apacentar. Você, como batizado, é convidado a apacentar, cuidar primeiramente da sua família, quem sabe de uma pastoral, de um movimento, daquelas pessoas que Deus coloca também ao seu lado, na empresa, no trabalho. Então, recordar, você é convidado a apacentar que rebanho, que ovelhas, que cordeiros, ou seja, que pessoas que Deus coloca também para que você possa apacentar. Mas recordar, se não tiver verdadeiro amor, não conseguiremos cumprir essa missão de apacentar, cuidar, zelar, conduzir. Não é missão tão fácil, então mesmo diante de incompreensões de pessoas que não se deixam tão fácil apacentar assim, a gente tem que chamar, empurrar, conduzir. Somos convidados também como os primeiros discípulos a não desanimar, mesmo que seremos também perseguidos e não compreendidos. Na primeira leitura do Evangelho, na primeira leitura desse final de semana, a gente percebe que os primeiros discípulos, apóstolos, foram até mesmo açoitados para deixar de anunciar o reino de Deus. Então, às vezes, nós temos medo, vergonha, e eles não sofreram diversas dificuldades, mas continuaram firme. Então, quem faz a experiência com o ressuscitado não teme, não desanima e continua a sua missão de batizado, de cristãos. E é esse ressuscitado que dá essa força para continuar a nossa missão.
Nada pescamos pela noite afora, lavamos redes para ir embora, mas se tu falas pescaremos mais. Águas fundas logo sem demora.
Tua palavra, Senhor, se ouvida e praticada, transforma a vida em amor, missão contínua iniciada. Basta responder o sim até o fim.
São tantos peixes, as redes se arrebentam, as duas barcas cheias se apresentam. Senhor Jesus, nós te amaremos sempre, és a alegria, a paz que nos sustenta. Transforma a vida em amor, missão por ti iniciada. Basta responder um sim, ir contigo até o fim. Dizes pra não termos medo, enfrentaremos até mesmo a dor.
Tua palavra, Senhor, se ouvida e praticada, transforma a vida em amor, missão por ti iniciada. Basta responder um sim, ir contigo até o fim.
Acabamos de ouvir a canção A Pesca Milagrosa, do coral Palestrina. Agora partimos para o quadro Você Sabia? Falar um pouquinho sobre Melquisedeque.
Você sabia?
Quem prestou atenção na oração eucarística das missas dos últimos dias deve ter escutado um nome diferente, Melquisedeque. Esse personagem aparece na oração eucarística primeira no trecho: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abrão e os dons de Melquisedeque. Mas afinal de contas, quem é essa pessoa? Por que é citado em uma oração eucarística? Melquisedeque surge no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada e até misteriosa, pois é citado poucas vezes no texto bíblico. Seu nome, no hebraico, significa Rei de Justiça. No livro de Gênesis, é dito que ele era rei de Salém, cidade cujo nome tem significado de paz. O autor aos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque aparece na história bíblica quando Abrão retornou de uma jornada arriscada, na qual salvara seu sobrinho Ló, que havia sido levado preso com toda a sua família. Abrão, após vencer a grande batalha, foi acolhido por Melquisedeque, que trouxe pão e vinho e abençoou Abrão dizendo: "Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos." Melquisedeque exerceu o papel de rei e sacerdote, sem fazer parte da linhagem de Israel. Sua ordem sacerdotal, com aspectos peculiares, tornou-se um tipo de sacerdócio de Cristo, que em tudo é superior a todas as ordens sacerdotais. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre a ordem de Melquisedeque. Essa expressão não se refere a algum tipo de sociedade secreta ou mística. Não é uma organização preservada desde a antiguidade, nem uma classe de sacerdotes na Igreja do Senhor. Mas a expressão "segundo a ordem de Melquisedeque" significa que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo ou parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. Ele era considerado o rei da justiça e da paz, sendo estes os dons referidos no trecho da oração eucarística que citamos no início deste Você Sabia. Padre, durante o Você Sabia foi comentado sobre orações eucarísticas. Então vamos fazer uma pergunta nesse sentido, né? Como que se escolhe ou se define as orações eucarísticas para uma missa?
As orações eucarísticas, na verdade, primeiramente ali o prefácio, então o prefácio tem para cada tempo que é vivenciado dentro da igreja, né? Por exemplo, o tempo da quaresma, também o tempo do Natal, e assim para cada tempo. Já a oração restante eucarística, talvez a mais conhecida, a 2, rezada mais também a 3, a 5, o padre pode estar definindo. Contudo, nas grandes solenidades é indicado sempre a oração eucarística número 1. E assim, conforme ao longo da igreja, ao longo dos tempos, foram criando diversas orações eucarísticas, e algumas delas falam um pouco mais sobre a paz, outras mais sobre a reconciliação. Então, outras é mais voltada para, mesmo para uma celebração com crianças. Então, é importante que também tenha ali a disposição para serem escolhidas, né?
Olá, sou o Padre Ellington, dos Grupos Bíblicos e Reflexão da Diocese de Joinville. Então, meus amados, nós estamos no tempo pascal. Vivemos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, vivemos o Domingo da Misericórdia, e agora, nos próximos domingos de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora, nós vamos ver toda a espiritualidade do tempo pascal. Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o bom pastor, Jesus é aquele que acolhe as ovelhas. Portanto, meus amados, participemos dos grupos bíblicos de reflexão com afinco, vivendo essa espiritualidade do tempo pascal, sendo que no final do mês de maio nós vamos rezar a ascensão do Senhor, ou seja, Cristo cumpre sua missão e sobe aos céus e deixa a missão para com nós. É com você, meu amado, que continua a missão de Jesus na terra. A bênção do Deus Todo-Poderoso sobre cada um de vocês, animadores, participantes dos grupos bíblicos de reflexão. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Agradecemos então ao Padre Ellington, que é o assessor eclesiástico do GBR, e também essa motivação que nos concede, que possa aumentar cada vez mais os grupos bíblicos em nossa diocese.
O programa Vida Pastoral tem alguns quadros, né? Mas hoje o nosso quadro de entrevista é um pouquinho diferente. Nós fizemos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e no nosso Facebook, perguntando quais são os cantores e bandas favoritos dos nossos seguidores. E tivemos muitas respostas. Vocês participaram lá com a gente? Segue a gente, @diocesejoinville. Algumas das respostas foram Tiago Brado, Padre Zezinho, Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi e também a banda Colo de Deus. Esses foram os que mais apareceram. E vamos aproveitar esse momento até para ouvir a música do Tiago Brado, Minha Essência.
Sou eleito.
Até um comentário interessante de fazer é que, sobre as músicas, né? Alguns programas atrás, a gente entrevistou o seminarista Lucas, foi num programa ao vivo, e a gente falou sobre a importância da música, dos cantos litúrgicos, principalmente no tempo da quaresma, né? Que era o tempo que a gente fez a entrevista. E o Lucas, ele citou que para os ritos litúrgicos, os cantos nos guiam para um momento de espiritualidade, oração, reflexão e além, é claro, de com alegria glorificar o Senhor no momento do glória, né? A gente lembra que o Lucas, que a gente entrevistou, ele vai ser ordenado no próximo dia 13, também com outros dois seminaristas, o Johnny e o Emerson, lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Eles serão ordenados diáconos transitórios, né, padre? Você vai estar lá?
Com certeza, se Deus permitir.
A gente relembra, né, que a música ela é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana. A gente se torna mais equilibrado, a gente fica um pouco mais alegre, às vezes um pouquinho até mais triste, mas ela nos proporciona alguns momentos também de descontração e desenvolve melhor a nossa mente. Em especial, né, quando a gente faz esse momento de espiritualidade, ela nos dá esse ar mais reflexivo com a música, né? No momento de adoração ao Santíssimo, por exemplo. Então, também para agradecer a todos os nossos, vamos dizer, entrevistados da semana, que foram os nossos seguidores do Instagram, a gente vai colocar mais uma música agora, é do Frei Gilson, com a música Eu Te Levantarei.
Amado.
Notícias da Diocese.
Começando as notícias do programa dessa semana com o Bazar Solidário. A Associação Diocesana de Promoção Social, a ADPROS, e a Fundação Pró Solidariedade e Vida, Fundação Padre Luiz Facchini, realizam nos dias 14 e 15 de maio o primeiro Bazar Solidário de 2022. O Bazar tem apoio da Cáritas Brasileira, Regional de Santa Catarina e Diocese de Joinville, e será na Fundação Padre Luiz Facchini, que fica na Rua Solidariedade, no bairro Itinga. Você pode adquirir peças femininas, masculinas e infantis das 8 às 15 horas da tarde.
Encontro Comarcal do GBR. No próximo dia 21 de maio, acontecerá o Encontro dos Grupos Bíblicos de Reflexão para o segundo grupo da comarca de Joinville Norte. Este encontro será realizado na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Costa e Silva, com início às 15 horas e encerramento com a Santa Missa. Para mais informações sobre o encontro comarcal, entre em contato com o seu coordenador paroquial do GBR.
Workshop da Pascom. No último domingo, dia 23, aconteceu o primeiro workshop da Pascom na paróquia Cristo Rei, em Rio Negrinho. Neste primeiro encontro, foram reunidas mais de 30 agentes da Pascom das comarcas de São Bento do Sul e de Mafra. O workshop foi promovido pela Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville, com o intuito de promover um dia inteiro dedicado ao fortalecimento dos vínculos entre paróquias, comarcas e cura diocesana. Ao longo do encontro, foram abordados temas como fotografia, elaboração de textos, gestão de mídias sociais e organização da Pascom. O próximo encontro será em Jaraguá do Sul, no dia 22 de maio, para as comarcas de Jaraguá do Sul e Litoral Sul. As inscrições já estão abertas.
Curso Digna Celebração dos Sacramentos. Você sabia que para decorar, fotografar e até mesmo cantar em uma celebração dos sacramentos na Igreja Católica é necessário de um credenciamento? A Diocese de Joinville preparou 7 datas para o curso Digna Celebração dos Sacramentos durante o ano de 2022. O curso é destinado para profissionais e assistentes das áreas de decoração, fotografia, filmagem, canto, música e cerimoniais. Para participar, é necessário realizar uma inscrição prévia, com um custo de R$ 15,00. O curso irá confeccionar a carteirinha de credenciamento e o valor poderá ser pago por Pix ou em espécie no dia do curso, em forma presencial. O primeiro encontro aconteceu no último dia 26 e o próximo está agendado para o dia 24 de maio. Hoje, dia 30/4, das 14 às 17 horas, vai acontecer a Assembleia Diocesana da Infância e Adolescência Missionária, a IAM. A IAM, ela compõe um conjunto das 4 obras pontífices, as denominadas Pontífices Obras Missionárias. Bom, são organismos oficiais da Igreja Católica que trabalham para intensificar a animação, a formação e a cooperação missionária em todo o mundo. Participam da IAM crianças e adolescentes que se identificam com o carisma criança e adolescente, rezando e ajudando crianças e adolescentes. Em seus materiais de formação, a IAM costuma utilizar alguns personagens para as crianças e adolescentes do mundo inteiro que elas possam se identificar. Conheça um pouco mais das características de cada um deles. Kamba é o personagem que representa a África e ele tem algumas características africanas, cabelos castanhos, olho escuro, cabelo cacheado e normalmente representado com peças na cor verde. Irênia é a personagem representante da Europa, ela é loira, de pele clara e olhos azuis e ela também usa roupas brancas com faixas na cor rosa. A personagem que representa a Ásia é a Takara, ela tem cabelos pretos, de pele clara
e olhos também pretos com traços orientais, e também ela usa um kimono amarelo e uma faixa vermelha com algumas características japonesas. Avaré é o personagem que representa a América, e ele é um personagem de cabelo preto e pele morena. Ele usa roupas e acessórios na cor vermelha. E um elemento característico dele é o cocar, com penas vermelhas e pintura nas bochechas. Por fim, o personagem que representa a Oceania é o Fiji, e ele tem cabelos castanhos e pele morena. Os olhos castanhos também fazem parte deste personagem. Sua bermuda geralmente é azul com amarelo, com grafismos florais, e ele também usa um acessório que é um colar de flores, típico dos países e ilhas paradisíacas. Para você ver o rostinho desses personagens, acesse o site da Diocese e também saiba mais sobre o encontro deste sábado.
Aniversariantes da semana.
A nossa lista de aniversários começa com o padre Joelcio Benincá, ele que está em missão na Diocese de Juína. Ele comemora mais um ano de ordenação no dia 3 de maio. Aniversário de nascimento nesse dia 3 de maio é do padre Irineu, do noviciado Nossa Senhora de Fátima em Jaraguá do Sul, e também do diácono Adilson, ele que está na Associação Nossa Senhora de Guadalupe no Lar da Galileia. Dia 4 de maio comemora mais um ano de vida o nosso bispo, Dom Francisco. Parabéns, Dom! E no dia 6 de maio, o padre Sebastião de Oliveira, do Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari.
Parabenizando então ao Dom Francisco, aos padres, ao diácono. Que Deus abençoe e conceda muita saúde, muita felicidade a cada um de vocês e força para continuar também a missão que foram chamados. Queremos também parabenizar a todos vocês que nos acompanham e estão fazendo aniversário de casamento, aniversário de vida. Que Deus lhe conceda muita felicidade também. Desde já queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam, rezaram conosco. E nesse domingo celebramos o Dia do Trabalhador, ou também o chamado Dia do Trabalho. Mas de modo especial o Dia do Trabalhador, a você então, independente da função, em casa, numa empresa, em diversos lugares da sociedade, que Deus continue abençoando também essa sua missão como operário de Deus, como servidor, e que a gente possa exercer qualquer que seja a nossa função, também com muito zelo, com muito amor. E nós sempre tínhamos na nossa diocese a celebração chamada Romaria do Trabalhador. E ela em 2019 foi mudado o nome na Assembleia e agora é chamada de Celebração de São José Operário. Esse ano não teremos de forma diocesana lá em Araquari, mas no próximo ano queremos retornar então com todo ânimo, vigor, para celebrarmos São José Operário e celebrarmos assim também todos os trabalhadores e trabalhadoras. Agora passo a palavra então para a Carol, para a Júlia, para o seu recadinho final.
Obrigada, padre, e obrigada a todos os ouvintes que participaram desse programa Vida Pastoral de edição número 295. É sempre uma alegria enorme estar com vocês todos os sábados e desejo a todos já uma ótima semana e um bom finzinho de abril. Na semana passada eu acho que eu errei o meu recadinho, né? Eu falei restinho de ano, eu acho que eu tava muito empolgada, achando que era Natal já. Então, um bom finalzinho de abril para todos.
Agradeço a todos que escutaram o programa Vida Pastoral. Como eu falei, que bom estar de volta, é um gostinho muito bom, uma sensação muito bom estar gravando o programa Vida Pastoral. Sempre cheio de novidades, conteúdos interessantes sobre a nossa igreja. E assim como a Carol já falou também, espero que o próximo mês, né, o mês de maio, venha repleto de realizações, venha aí pela frente também Dia das Mães. Então, que a gente possa, já nesse climinha, aproveitar para cada vez mais ficar perto de quem a gente ama. E é isso, que vocês tenham uma ótima semana. Feliz Dia do Trabalhador a todos que nos escutam e até semana que vem.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de São José Operário, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.